A partir de agora, você vai ouvir...
Mas se meu cuore espera, não será só na quimera.
Quimera Cast.
Quimera Cast.
Estamos chegando! Esse é o Quimera Cast, episódio número 33 da nossa história. Do lado de cada linha tem Filipovski Della Fuente. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto muito especial que há bastante tempo eu tenho esperado para falar sobre esse assunto. E para isso eu trouxe um convidado especial, um grande amigo meu, que é o Delay Guitar. Tudo bom, Delay?
Tudo bom, galera. E aí, beleza? Aqui é o Delay Guitar. Eu tô aqui de estagiário porque o Heights aí deu uma viajada, então eu tô estagiando para poder entrar aí na empresa aí, mas a minha meta é chegar na gerência.
Excelente, cara. Mas ó, vai ter que brigar com a galera aí pra chegar na gerência, viu?
Rapaz, o empreendedor tem que lutar por isso, né, cara?
Ah, tá certo. Mas então, Delay, você falou um negócio de empreendedor, ficou parecendo que a gente vai falar de empreendedorismo aqui, né, cara?
Uai, não vamos? Eu não. Estudei a pauta errada?
Não, esse é outro episódio. Mas então, hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Nós vamos falar das séries de TV, também conhecido como seriados, né, Delay?
Bom, Filipovski, primeiramente, quero estar agradecendo aí o convite, cara, de estar participando aqui do Quimera Cast, que eu já venho acompanhando há algum tempo, sou um ouvinte aí do Quimera Cast. Pra mim tá sendo uma honra, cara, tá? Vindo participar, junto com você substituindo aí, ou tampando o buraco, né, do Heights, mas é um assunto, cara, que pra mim é um dos melhores, seriados, sou fã de seriados, cara.
É, bacana, né, cara, como eu disse, né, cara, é um assunto muito especial aí, e te chamei porque eu sei que você tem muito a contribuir com isso aí, né, cara. Séries de TV é uma opção de entretenimento super interessante, porque é algo que cativa a gente, né, não é, o filme, claro, tem o seu valor, aquela coisa ali de trazer pra tela, te apresentar uma história, mas o seriado, o importante é que ele te cativa a ficar ali toda semana, você quer acompanhar cada episódio, né, cara?
Na verdade, o interessante do que eu vejo assim no seriado é que é como se ele aprofundasse mais ainda um determinado assunto. Normalmente quando sai aí um filme feito em cima de um livro, qual que é uma das maiores reclamações que se ouve de algum filme feito de algum livro?
Que foi adaptado demais, que foi cortado demais, né? Sempre tem.
Exatamente.
Sempre tem esse tipo de comentário, né, cara?
Essa é a questão. O pessoal fala, o livro é melhor. Não, eu prefiro o livro, mil vezes o livro. Beleza, cara, se você tem tempo pra ler, ótimo, você vai ler o livro. Mas pra quem não tem tempo, tanto tempo pra ler, vai pegar o filme pra ver. Sai perdendo? Sai perdendo, né? Porque é muita coisa que não dá pra aprofundar no filme. Isso é lógico.
Isso.
Mas o seriado já é outra história.
Você consegue buscar detalhes. E a gente vai falar um pouco mais disso logo adiante. Antes disso, vamos falar um pouco do histórico disso. Como é que surgiu essa coisa de seriado, né? De onde veio essa ideia? Como é que surgiu isso aí, Delay?
Cara, o interessante é que os seriados, né, o início, veio junto com o cinema, né? Então, o cinema começou a fazer os seus filmes, e creio eu que, como até nos dias de hoje, a gente vê muito isso em cidade pequena, né? Cidade pequena que tem um cineminha que tá começando, sempre antes de passar o filme principal que tá em cartaz, fica passando alguns desenhos, alguns episódios, algumas coisas, esperando o cinema lotar pra poder passar.
Aquela parada de filme B, né, cara?
Exatamente, essa é onde eu tô querendo chegar. Né, os seriados é praticamente o filme B, aquele filme que não teve uma verba tão grande para se fazer um filme, consequentemente teve que fazer um filme um pouco menor, e com isso que começou a surgir os seriados, porque quando se ia passar nos cinemas, né, antes de passar o filme principal, se passavam alguns filmes pequenos, pra galera ir começando, enquanto a galera tava chegando e esquentando, né.
Era matinê da época, né, cara?
Exatamente. Então, são os filmes B que não tem, né, um recurso tão grande. Consequentemente, as pessoas queriam voltar no cinema pra rever, pra ver a continuação daquela pequena história. Então, olha a jogada de mestre.
Olha aí.
O cara faz um filme, gasta um dinheirão fazendo um filme, e vai passar o filme em cartaz. Você vai lá assistir o filme uma vez, volta pra casa e acabou. O que que vai te induzir a voltar no cinema pra rever aquele filme de novo? É aí que vem a jogada de mestre.
Olha só. Que sarelepa essa galera.
Começa a fazer pequenos filmes e jogar, deixando aquela brecha pro próximo episódio.
Aquele ar de sequência, né, cara?
É. Inclusive até uma técnica chamada que é o Cliffhanger.
Olha aí.
Né? Que é a beira do abismo. O que que acontece? Na última cena, depois que já salvou a mocinha, que tá aquela felicidade toda, acontece alguma coisa que fala: ih, lascou tudo.
É, que te deixa naquela apreensão pra ver o próximo episódio. E isso realmente é todo o diferencial dos seriados, né, cara? E isso começou lá no início do século 20, né, cara? Lá entre a década de 10 e 20, né, o início do cinema. E, cara, isso acontece, essa fórmula funciona tão bem que tá aí até hoje, né, cara?
Sim, tá aí até hoje. E a gente não tá vendo isso só nos seriados, não. A gente tá vendo isso até nos próprios filmes.
Claro, que hoje é bem comum essa questão de filmes sequenciais, né? Você pegar trilogias, quadrilogias, ou até seis filmes em sequência aí, no caso clássico de Star Wars. E assim, sempre tem essa deixa de... Às vezes, é bom a gente colocar, né? Só tem duas coisas, né? Tem duas formas de fazer isso aí. Uma é você contar uma história fechada dentro de um episódio. A outra é você contar a mesma história, assim, claro que essa história fechada dentro de um contexto muito maior que é o seriado todo. Uma outra forma de contar é você pegar essa uma história grande e quebrar ela em vários episódios em que quando você termina o primeiro episódio, não acabou nada, né? E às vezes o pessoal faz isso por temporada, ou fecha um círculo numa temporada, ou simplesmente no seriado todo, né? Você pegar, por exemplo, a gente vai mais adiante, a gente vai falar mais sobre esse seriado. Pegar Friends não... tem uma historinha ali, cada episódio tem uma mini história, mas é um estourão de 10 anos aí.
De 10 anos de amizade.
É, exatamente, cara.
E o interessante disso aí é que se você não acompanhou Friends desde o início, normalmente é seriados de comédia, né? A gente vê isso. Se você não acompanhou desde o início, você talvez pode ficar perdido por que aquele cara não tá conversando com outro, ou por que já tá namorando outro. Isso aí você pode ficar até perdido um pouco. Mas você não perde a comédia ou a história daquele episódio específico. Não tem tanto aquela questão, eu tenho que pegar os primeiros pra entender o seriado todo. Não, né? A vantagem que eu vejo de seriados de comédia é isso aí. Você pode pegar tanto no primeiro episódio quanto no último, você vai dar gargalhada do mesmo jeito e vai entender o que se passou naquela história.
Você não perde o ponto da piada. Excelente, cara, não. Excelente. Muito bem colocado.
Você está ouvindo ChimeraCast.
Mas aí agora a gente fala um pouco sobre o histórico. Vamos falar aí dos seriados antigões, aqueles que nossos pais falam pra gente, pô, bom era Perdidos no Espaço, né?
Ah, minha mãe era se amarrava em Lassie, cara.
Olha aí, Lassie. Cara, você sabia que Lassie é um dos seriados com maior número de episódios da história? Eu acho que ele só perde pra um seriado, cara. Lassie teve mais de 500 episódios, cara. Olha só.
500 episódios. Imagina quantos cachorros não passou ali, hein?
Rapaz, é verdade, né, cara? Aí, olha só. Lassie teve 19 temporadas e foram mais de 50 cães que fizeram a Lassie.
Nossa.
Mais de 50. E agora a informação interessante. Tanto macho como fêmea. Não era só.
Ah, é?
Exatamente, cara.
Então e teve Lesso no meio?
Teve alguns os Lessos.
Tinha uns Totó, então. Os Totó.
É, cara, muito interessante. Lesso que, assim, a gente conheceu, nós, da década de 80, conheceu mais nos filmes, né? Mas foi um seriado da NBC que durou 19 temporadas com 588 episódios. Sensacional. E aí, cara, quando falo Perdidos no Espaço, eu só lembro daquele robô gigante que parecia um aspirador de pó. Saca? Cara, sensacional. Ai, ai. E teve mais aí, né, Delay? Se a gente for pegar lá de trás, Gordo e o Magro, né?
Gordo e o Magro. Tanto que esse Gordo Magro fez tanto sucesso, cara, que ele era, que até hoje é citado, cara. Muita coisa que eles faziam naquela época, porque o interessante daquela época, o seriado de comédia, não é como seriados de comédia hoje, que tem mais aquelas piadas, assim, inteligentes, que tem a ver com o contexto. Seriados de antigamente, Gordo Magro, Os Três Patetas, a parte mais engraçada do seriado era a pancadaria. Era quando
o
gordo batia no magro. Era quando os três patetas brigavam entre si, dando dedada nos olhos, entendeu? E batendo na cabeça. Então o interessante é que algumas referências são feitas em outros seriados. E
claro,
um exemplo claro desse é o X-Pirito, que fez alguns remakes do Gordo e o Magro.
E a trupe do Roberto Bolanhos, né, tão conhecido pelo Chaves aí, que fez o X-Pirito, também já encenou o Gordo e o Magro várias vezes. Outro que a gente vê, isso aí a gente chama de comédia pastelão, né, Delay? Esse é o
antigamente, tema. Antigamente fazia mais sucesso, hoje em dia não creio que faça tanto sucesso assim, né, cara?
Ah, não, mas faz muita gente rir, cara. Faz muita gente rir ainda.
Não, faz, com certeza.
É claro que, assim, claro, tudo de certa forma, de uma forma modernizada, mas faz muita gente rir. E a gente sabe que aqui no Brasil, quem fez muito isso lá pra trás, década de 70, 80, foram os Trapalhões também, né, cara?
É, o politicamente incorreto, né?
Nossa! Fazia
porque ali, bicho, o que eles faziam naquela época, se fizer hoje, não tem lógica.
Não, não pode, cara. É censurado.
Não pode. Censura total, filho.
Ai, ai. Mas vamos
sabe
lá.
Sabe como que eu veria hoje alguém capaz de fazer alguma coisa parecida com os Trapalhões? Somente alguém que tem algum canal no YouTube. Porque, e acima para maiores de 18 anos. Porque na televisão, cara, é impossível passar isso, cara.
É verdade. É verdade. E aí, saindo desses seriados mais antigos, a gente foi tomar mais conhecimento, principalmente eu, essa galera da década de 80 e 90, né? Foi tomar conhecimento de seriado mesmo ali no início da década de 90, ali na Globo, passava no domingo de manhã e nas tardes, né? Lá para 5 da tarde a gente tinha o MacGyver, o Barrados no Baile, o SOS Malibu. Você lembra disso, Delay?
Cara, eu lembro demais, bicho. Principalmente o SOS Malibu, cara.
Olha,
não tem como esquecer da salva-vidas de maiô vermelho correndo na praia, bicho.
Pamela Anderson, né, cara?
Pamela Anderson, véi.
Olha aí. Cara, SOS Malibu realmente faz parte da, da nossa infância, né, cara?
Faz, ó. Ali foi o nosso primeiro contato, né? Mas agora, Barrados no Baile.
Barrados no Baile, olha aí.
Que inclusive há pouco tempo agora tava passando na Rede TV.
Olha aí.
Tava passando na Rede TV e foi sucesso de audiência na Rede TV.
Ah, com certeza, cara. O seriado Barrados no Baile é aquele típico seriado adolescente, né, cara?
Exatamente, cara. É praticamente a malhação dos Estados Unidos, era Barrados no Baile.
Só que, tipo, ele tratava de assuntos bem mais polêmicos, né, cara? Eu lembro que a Rede Globo, no início da década de 90, ela passou, se eu não me engano, 3 temporadas do Barrados no Baile. E a série simplesmente parou de passar na Globo no domingo, passava no domingo de manhã. E a Globo deu uma nota. Eu me lembro disso até hoje, cara. Eu tava assistindo a TV, eu era moleque, sei lá, tinha uns 5 anos de idade. A Globo passou uma nota falando que ela não ia passar mais o Barrados no Baile, né, que
caraca,
que chamava Beverly Hills 90210. É, 90.210, né? E mais a Globo dando spoiler do que ia acontecer na série. Meu, eu não vou passar mais, mas vai acontecer isso, viu? Ela falava que a fulana ia engravidar, que a outra ia pegar AIDS, que não sei o quê.
Sério, cara?
Sério, seríssimo.
Sabe o que me surpreende mais? É você com 5 anos lembrar disso tudo, cara.
Mas é, cara.
Bicho, nunca que eu iria lembrar disso, cara.
Eu me lembro.
Mal lembro da Copa de 90. Ah, e sabe, cara, a única coisa que eu lembro da Copa de 90? São as figurinhas do ping-pong.
Olha
que
aí.
Que vinha com os mascotezinhos.
Aí, ó. Chimera Cast número 26. Bota na área. Tá lá. Olha aí, cara. Excelente. Mas é isso, cara, a década de 90 trouxe pra gente, nos inseriu nesse mundo dos seriados e a gente ficou meio órfão disso, né? Porque simplesmente a Globo parou de passar o MacGyver, o Barrados no Baile, o SOS Malibu, e a gente falou assim, ué, e agora? Como é que a gente vai fazer pra ver esse treco? Aí depois a Globo voltou com Plantão Médico, cara. Você lembra disso?
Lembro, cara. Mas, tipo assim, era praticamente um bem estilo Grey's Anatomy de hoje em dia, né?
Era.
Tinha aquela questão de estar no hospital, resolvendo as doenças lá, os problemas, mas tinha aquele...
O drama,
aquele drama, né, de relacionamento.
É.
E eu achava muito interessante, cara. Uma cena, bicho, que eu lembro até hoje, que ficou na minha mente. Olha só, eu era bem pequeno na época.
Uhum.
Né? Tipo assim, né, com certeza eu preferia, nessa época, eu preferia desenho animado.
Uhum.
Sem sombra de dúvidas.
Eu mas prefiro eu desenho lembro, animado, cara, até hoje, mas vai lá.
Mas aí o que acontece? No episódio, tinha um menino que tava passando muito mal e ninguém conseguia entender. O médico levantou o menino e viu nas costas do menino uma marca de uma botina. Caramba. Perfeita, assim, ó. Aí ele automaticamente já saiu correndo, já deduziu o que que era, e saiu correndo e foi direto no pai. O pai tava sentado, ele levantou o pé do pai assim e viu a mesma marca, o mesmo desenho da botina, é que tava nas costas do menino. E ele já começou a agredir o menino e levou o menino preso. Então, tipo assim, cara, isso aí ficou marcado. Quando fala Plantão Médico, eu lembro disso, cara.
Olha aí. E Plantão Médico, cara, a gente tem que falar que uma das coisas que eu lembro do Plantão Médico é o George Clooney, né? E aí, quando você vê o George Clooney no Plantão Médico, você não imagina o que ele vai vir a ser depois, né, cara? Hoje o cara é diretor de cinema, o cara fez o Batman. Tudo bem que o Batman dele foi uma bosta. O cara começou a estrelar vários filmes, né, cara? E é interessante a gente colocar isso, como os seriados trazem os atores pro mundo do cinema, pro grande filão que é Hollywood, né? Que é o cinema. O cinema é onde todo mundo quer estar, mas não cabe todo mundo. Então, galera, hoje, TV é muito bem pago. Mas antes, sim, não. Antes era... igual lá no início do século XX, era o filme B,
né? Exatamente. E é isso aí que eu acho interessante, né? Antigamente era o filme B, ninguém queria fazer. Hoje em dia, se você pega aí pra ser se um ator pega aí pra ser um principal de um seriado, a carreira do cara alavanca de tal maneira que, mesmo que depois ele não consiga fazer mais seriado nenhum ou mais filme nenhum, a fase, o cara fica reconhecido e com certeza recebe prêmios, tem renome. Mas o que eu acho mais interessante é isso aí. Fica marcado, né, cara? Fica marcado. Por exemplo, o ator que fez aí o Smallville. Quem era aquele cara, fi, antes de fazer Smallville?
Ninguém, né, cara? E
não,
hoje,
ninguém, bicho.
Hoje ele é o super-homem.
Ele fez o filme 12 é Demais, né? Mas mesmo se ele não gravar mais filme nenhum, quando ele tiver velhinho, eles vão falar: ah, é o cara que fez Smallville.
Olha aí. É verdade, cara. É o Smallville, o eterno Smallville. Tom Welling. É, cara. Olha, e tantos outros, né, cara? Um exemplo bem recente disso. Não é nem tanto disso, porque o cara também já tem uma carreira aí fenomenal, de, sei lá, mais de 20 anos de carreira, mas o cara é lembrado por aquele, agora me corri se eu estiver errado, eu acho que é o Dirty Dancing, que é o Kevin Bacon, né, cara, que agora tá fazendo aquele seriado The Following, que
isso mesmo.
Sensacional, cara, sensacional o seriado.
Ele é um dos atores que saiu dos filmes para os seriados.
Ele fez o caminho inverso, né? Ele tava fazendo vários filmes. Ele fez filme recentemente. Ele fez aquele X-Men Primeira Classe. Ele fez um dos... O vilão principal ali, né? E agora foi pro mundo dos seriados. E, cara, eu tô para te dizer que provavelmente ele vai ganhar mais fazendo esse seriado do que ele ganhou com X-Men. Porque como são tantos episódios, cara, acaba que o cara hoje ganha por episódio, acaba que o cara começa a alavancar muito com esse negócio de seriado. E só a questão do cara tá ali, aparecer na TV toda semana, é outra coisa.
Você está ouvindo Quimera Cast.
Vamos falar um pouco dos seriados famosões aí. A gente começou a falar um pouquinho de Friends, né, cara? Que seriado... Cara, Friends, pra mim, é um divisor de águas, né? Existe o mundo dos seriados antes de Friends e depois de Friends. Porque ele trouxe, ele trouxe essa nova roupagem de série pra TV. E é uma série que durou 10 anos, né? Sempre ali com os mesmos personagens, claro, teve convidados e tal, mas o elenco principal sempre os seis ali. E, cara, é muito envolvente. Apesar de ter aquela coisa de histórias fechadas, a comédia ali, é muito envolvente. Sempre, é impossível. Eu paro na frente da TV, tá passando Friends, eu quero ver o episódio. Ah, eu já vi 5 vezes, não interessa, eu quero ver o episódio.
Cara, ali é um seriado que a gente se sente amigo.
É verdade.
Dos personagens. Mas uma coisa interessante, cara, é quem que assiste o Friends que não gostaria de ter um grupo de amigos daquele tipo ali, né, cara?
Ah, com certeza, cara. Com certeza. E assim, é interessante que quando você passa por situações parecidas, é impossível você não lembrar daquilo, cara.
É impossível. Igual,
tem uma cena típica, assim, uma cena bem estereotipada de República, que quando o Joey tá morando junto com Chandler, né? Eles têm que comprar uma mesa.
Uhum.
Que a mesa da cozinha quebrou. Eles estão procurando mesa, né? Estão procurando mesa. Daqui a pouco, cara, eles compram uma mesa de pebolim e botam na cozinha, cara. Tipo, onde a gente vai fazer nossas refeições? Ah, a gente come no sofá. O negócio é que a gente vai ter uma mesa de pebolim. Cara, é assim, é impossível você não se identificar com isso, apesar, tipo assim, por mais que você fale assim, cara, eu nunca vou fazer isso na minha vida, mas é assim, cara, que foda, tipo assim, eu nunca vou fazer, mas eu sempre tive vontade de fazer, mais ou menos isso, cara.
Cara, basta criar coragem e fazer, tá? Porque eu tenho um sonho, cara. Quando minha casa, minha vida estiver financiando mansões,
olha aí,
eu vou fazer uma mansão igualzinho do Charlie Harper.
Ah, olha aí,
bicho, que casa é aquela, velho? De frente com a praia, eu acho muito massa. Nem é tanto questão de beleza, é só questão de fazer algo parecido com aquela casa do seriado. Vai ser muito foda, velho.
E aí, cara, eu vou falar uma coisa que vai explodir sua cabeça, então. Eu nas minhas últimas férias, né? Eu fui a Malibu. Eu estive em Malibu.
Olha, SOS Malibu.
É, que é onde fica a casa do Charlie, né? Também.
Caraca, hein, velho.
E claro, é claro que eu procurei a casa do Charlie lá, né? Eu fui lá com essa missão. Eu falei, não, vou lá caçar a casa do Charlie. Não tô nem.
Peraí, você sabe que aquilo tá no estúdio, né?
Exato! Então. Ai, cara. Mas como eu falei, uma coisa que vai explodir sua cabeça, cara. Todas as casas são daquele jeito. Tipo, todas as casas são de frente com a praia, sem estrada na frente. Eu falei, caramba, velho.
Caraca.
É sensacional. Quando você passa na estrada, as garagens, né, você só vê as garagens das casas. As casas ficam de frente pra praia, você tá passando em frente às costas das casas, das mansões, né? Cara, é sensacional. É sensacional.
Sabe onde eu já vi algo parecido aqui no Brasil? Guarapari.
É isso que eu ia falar. Guarapari, aqui no Espírito Santo, realmente tem algo parecido com isso. Mas lá é Malibu, né?
É.
Charlie Sheen mora lá. O Charlie Harper, pelo menos.
Agora não mora mais, agora é o.
Agora é o Ashton Kutcher, que é o isso. Walden. Walden Smith.
E uma coisa interessante é isso aí, ó. Ele entrou pra substituir, né, o Charlie Chin. Ele saiu antes disso tudo, ele participava de um seriado. Alguma coisa dos anos 70.
Aham, The 70s Show, The 70s Rock, não sei.
Isso. É, por aí. Ele saiu de seriados, foi gravar filme, saiu dos filmes, voltou pro seriado. E eu até achei assim, poxa, vai cagar o Tio Hoffman? Até que não, cara. Até que não cagou, não. Ah. Lógico que o Charlie faz falta, demais.
Cara,
ele ali era a alma do seriado, né, cara? Mas, eu, tipo assim, continuo assistindo, continuo baixando e... Tá top, cara. Tô dando altas gargalhadas.
Olha aí. E, cara, é sensacional. Só que eu achei, na minha opinião, a nona temporada eu achei fraca, que foi a primeira temporada do Ashton Kutcher. Eu achei...
A primeira dele, né?
Isso. Eu achei
fraca. Porque, na verdade, eu acho que eles estavam se familiarizando, tentando encaixar o personagem. Porque não
claro,
tinha como
claro.
Um personagem como o do Charlie Chin, do Charlie Harper, né? Pô, o mesmo nome do cara, o mesmo nome do personagem, o Rapper. Não tinha como um personagem de 8 temporadas, que já tinha uma estrutura ali, que já tinha uma história, né, bem aprofundada, substituir por um cara que até então a gente não sabia como que era o passado do cara, a gente não tinha aquele vínculo, a gente não sabia a fundo, né, qual que era a essência daquele personagem. Então tiveram que se encaixar, dar muitas voltas, e até hoje eles estão começando, agora eles estão começando a encontrar, né, como é que fala?
Pegando a linha agora, né? Então, agora,
isso, agora eles estão começando a ter uma base profunda do personagem, que já está começando a identificar, tipo assim, antigamente ele era um nerd, bobão, que vivia chorando por causa de uma mulher, né? É. E agora ele tá começando a ficar o garanhão, né? Tá começando a pensar mais nele, né? Tá, então, estão começando a colocar ele de uma forma aí mais fácil de fazer, né, a comparação. Não é bem uma comparação, mas tá indo um pouco pro lado de como era o personagem do Charlie Sheen.
Charlie Sheen, né?
Ele saiu dos filmes, foi pro seriado. O cara tava recebendo, não sei se é mais, com certeza, se fosse metade disso eu já tava feliz. $1 milhão por episódio, cara. Que seja 1 milhão e 100, não vai fazer diferença, né? É dinheiro demais, cara, por episódio. Com certeza, se somar todos os filmes que ele já fez, ele não ganha o que ele ganhou com uma temporada de Two and a Half Men.
Ah, com certeza, com certeza. Sem sombra de dúvidas, cara. Outro seriado, que apesar de eu não gostar muito dele, eu tenho que admitir que ele fez uma diferença danada no mundo dos seriados, foi Lost.
E... tu tá me tirando, velho. Você sabe, cara, que Lost é o seriado que eu mais gosto, que eu acho mais top. Você vem falar que ele não... Ah,
não, não falei que ele é ruim. Falei que eu não gosto, pô.
Ah, como? Bicho, como que você não pode gostar de Lost, véi?
Não, cara.
Tô zoando, cara. Eu também não fui muito fã, não.
Porra!
Não, eu, como você falou, é um seriado que, pô, que marcou pra caramba.
Com certeza.
Inclusive, ele teria condições de editar até hoje aí.
Verdade.
Talvez, se ele tivesse até hoje aí, não teria feito a cagada que foi no final.
É. Mas sabe o que? Sabe uma coisa que eu acho que influenciou muito no fim de Lost, e não só de Lost, de outros seriados que passaram por esse momento também? Aquela parada da greve dos roteiristas.
Exatamente, cara. Aquilo ali foi uma merda, velho. Aquilo ali, na verdade, foi o começo da doença. Que estragou muitos seriados, como Heroes, que era um seriado, bicho. A primeira temporada é perfeita.
Sensacional.
A segunda temporada tava caminhando bem.
Mais ou menos.
A merda da greve regaçou com tudo, bicho.
Acabou com o seriado, acabou com Heroes. Heroes é o exemplo claro do estrago que a greve fez, cara.
Não, e tem outros aí, mas o que aconteceu com Heroes, cara, é inaceitável, não tem lógica.
É, realmente, hei de concordar, cara.
Poucos seriados sobreviveram à greve, né?
Uhum.
Dexter sobreviveu.
Sim.
À greve. Prison Break.
Muito mal, né, cara? Prison Break também deu uma capengada boa. A primeira temporada foi sensacional, depois dali foi descendo ladeira abaixo, né, cara?
Mas conseguiu sobreviver, cara. A questão que terminou o Prison Break é que já tava ficando bem desgastada, aquela questão de ficar fugindo, né? De ficar correndo da companhia e tal, mas conseguiu sobreviver. Lost, de certa forma, conseguiu sobreviver. Mas... foi onde começou o câncer, né, cara? O câncer tem um início, chega uma hora que o sujeito se entrega mesmo. Então, talvez se não tivesse tido esse câncer que foi essa greve, poderia estar até hoje aí, cara. O Heroes poderia estar bombando, nossa. Lost poderia estar bombando. Um outro seriado que veio, não na época da greve, mas que veio depois, que inclusive é o mesmo criador do Lost, os mesmos produtores ou autores, não sei. Mas é da mesma gentalha ali. É o Flash Forward, é assim que pronuncia?
Flash Forward.
Forward. Flash Forward. Né?
É.
Então.
Flash Forward.
Cara, esse seriado tinha tudo pra bombar também, mas não conseguiu sobreviver à primeira temporada. Por quê? A galera, depois dessa greve, já ficou meio abalada, não ficou meio abalada?
Ah, com certeza.
Muito seriado, cara, que só teve uma temporada e morreu. E esse aí foi um desses seriados que tinha tudo pra dar certo e morreu porque não tava dando audiência. O pessoal começou a deixar meio de lado, não tava dando dinheiro. Vamos parar de gastar dinheiro. Parou de fazer.
Ai, ai, cara. Agora a gente tá numa nova geração de seriados, né, cara? Eu falei agora há pouco do The Following, esse seriado excelente aí, estrelando o Kevin Bacon. E a gente tem os sitcoms, né, que a gente já falou bastante aqui, do Two and a Half Men. E aí temos também o The Big Bang Theory, que também é sucesso absoluto, do Chuck Lorre, o mesmo autor e produtor do Two and a Half Men. E a gente tem aí a série da HBO, que é sucesso absoluto no mundo todo, que é baseada na obra de George R. R. Martin, que é sensacional, que é o Game of Thrones, né, cara?
Nossa,
que seriado, cara. Excelente, né, cara? Eu tô ouvindo a música tocando, ó, o Led já colocou a música aí, ó. Excelente, cara.
Cara, esse seriado é muito top e entra naquela questão que a gente falou de aprofundar na história.
Isso.
Imagina se, em vez do seriado, tivesse feito somente um filme do Guerra dos Tronos.
Nossa, cara, não, realmente. Nossa, cara, falou tudo. Porque a riqueza de detalhes desse tipo de seriado, né, ainda mais sendo baseado numa obra literária, num livro, né, é sensacional. Tem detalhes ali que você fala, caramba. E pro pessoal que já leu, tem cenas, cara, que é exatamente a mesma coisa, cara, as mesmas falas, tudo igual, idêntico.
E mesmo assim, você ouve reclamações que não tá igual no livro.
Ah, mas isso aí a pessoa tem que entender, essa questão, que são mídias diferentes. Não dá pra você trazer tudo exatamente como é no livro. São mídias diferentes. Seriado, mas a adaptação é bem mais detalhada, cara. E é fantástica. A adaptação desse seriado é fantástica, cara.
Agora, você aí que fica de mimimi porque não tá igual no livro, entende de uma vez por todas que não tem como ficar igual tá no livro. Se você quer ser um fã de seriado, você tem que aceitar, cara. Não tem como correr, você tem que aceitar. Tem coisas que não tem como ser igual. Por exemplo, The Walking Dead. Não tem como ser a mesma coisa que passa no seriado ser a mesma coisa da HQ, cara. É impossível.
Isso. É, exato. Cara, excelente. Excelente comentário.
Mas voltando, cara, a falar sobre o Game of Thrones.
É, né? Eu quero ver. Eu vou até introduzir o assunto. Eu quero ver quem fala, o livro é muito melhor, que não sei o quê. Tá bom, ouve a trilha sonora no livro.
Rapaz, uma parte interessante é isso aí, ó. Né, no livro tem algumas partes que falam sobre uma música que era cantada pelos Lannister, que toda vez que eles iam guerrear, às vezes eles cantava aquela música e as pessoas já tremiam.
Olha aí,
é uma música pequena,
já tá tocando
essa música, que é The Rains of Castamere, que são as chuvas de Castamere.
Cara, excelente, excelente, excelente música, cara. Olha, cara, é melodia sensacional, sensacional.
Bichos, e sabe o que eu acho interessante? Como não ele, essa música no livro só tá escrita, não tem áudio, Foi um trabalho muito foda, bicho. Eles colocaram, tem uma cena no seriado que eles não mostrou ainda, acho, cantando essa música. Mas tem uma cena no seriado que ele tá assoviando essa música.
Olha,
que ficou fantástica.
Sensacional, cara. Uma coisa que a gente tem que falar nesse episódio, eu acho que é pra fechar assim com chave de ouro, a gente tem que falar da popularização dos seriados, né, Adelay? De um tempo pra cá, o acesso a isso é muito mais fácil, né? E algumas coisas contribuíram com isso, né, Adelay?
É, inclusive como a gente falou aí no início, né, do QuimeraCast aí, a origem, como que surgiu, como que hoje virou essa força que é. Tanto que antigamente os seriados eram filmes B, né? De baixa renda. Hoje em dia, cara, seriado costuma ter gasto maior do que filmes.
É, porque são muito mais longos, né, cara? Exigem muito mais. Você fez igual o seriado que a gente acabou de falar, Game of Thrones. Pô, olha a riqueza de detalhes, olha os cenários e tal, a quantidade de gente, enfim. É, realmente, é um custo gigantesco.
Isso vem de acordo com a popularização que teve os seriados, né? E um dos fatores aí que a gente pode falar, com certeza, é a internet. Acho que o primeiro fator é a internet.
Ah, com certeza,
como
cara.
A gente,
sem dúvida.
Como foi falado aí, a época que a Globo parou de passar, né, alguns seriados, a gente parou de ter acesso, a SBT, que veio pocando, enquanto a Globo começou a investir nas novelas, né, que já vinha há muito tempo já investindo nas novelas, mas como que a Globo começou a priorizar, a passar as novelas dela do que gastar dinheiro com seriados, a SBT caiu matando em cima de seriado. Então a SBT, Bandeirantes, a Record caiu matando em cima de seriado, porque era o que eles tinham para poder, de certa forma, concorrer com as novelas da Globo. Inclusive, eu lembro que há pouco tempo o Silvio Santos falava assim: assista o Grey's Anatomy, que é a novela americana, pra você comparar com a novela brasileira. Bicho, isso é Silvio Santos, né, cara?
É Silvio Santos, cara. Ninguém faz isso como ele, cara. E aí, olha só, isso é interessante porque graças ao SBT, a Bandeirantes e outros canais, a gente teve acesso a vários seriados que muito provavelmente a gente nem conheceria, como a Record também, né? Como Todo Mundo Odeia o Chris, o Maluco no Pedaço.
Eu, a Patroa e as Crianças.
Eu, a Patroa e as Crianças, cara, que são seriados excelentes, que, cara, a gente... Que não é o tipo de seriado que você para pra baixar, pra você procurar, pô, esse seriado é irado. Mas se não fossem esses canais, cara, a gente provavelmente nunca teria ouvido.
Não ia ter esse conhecimento, não ia ter conhecimento dos seriados. E um fator, né, como a gente falou aí, foi a internet. Porque, cara, hoje em dia tá tão fácil, cara, de ter internet de qualidade, internet rápida, que você consegue assistir online.
Olha aí.
Né, transmitido algumas vezes até ao vivo, cara. Então, aí que entra aquela questão. Quando parou de passar barrades no baile?
Ah, em 93, 94, né?
Isso. Era impossível de você baixar o próximo episódio. Tanto que ninguém nem
era
upava
isso,
cara.
Era impossível você entrar na internet, né? Pra começar daí.
Verdade, cara.
Então, isso aí. Outro fator que contribuiu bastante, a questão da internet contribuiu muito. Hoje você consegue baixar episódio, ver online e tudo mais. Mas outra coisa que acho que contribuiu, até para o pessoal conhecer a série, é a popularização também das TVs a cabo. Nas cidades pequenas eu acho que nem tanto, mas nas cidades um pouco maiores, no Brasil afora aí, a TV a cabo hoje, o acesso é muito fácil, não é tão caro, né? É um serviço como hoje quase que você, alguns condomínios você paga como se fosse energia, água. Aí você paga energia, água, TV, internet, gás, e por aí vai. Então é algo que já faz parte do dia a dia da pessoa ali, né? E essa, a TV a cabo, traz bastante conteúdo, né, desses seriados. Delay, cara, sensacional, episódio fantástico, gostei demais de fazer esse episódio aqui, junto com você, no QuimeraCast, e desde já fica o convite para participar de outros episódios, cara.
Cara, eu que agradeço, bicho, pra mim é uma honra, e infelizmente tá acabando, né?
É, cara, eu também gostei.
Cara, eu poderia falar aqui horas e horas, bicho, sobre esse assunto. Mas o pessoal aí não vai poder ficar ouvindo horas e horas sobre esse assunto.
Exato, cara, exato. E claro, ó, vai ter gente mandando: ah, vocês esqueceram do seriado tal. Não, cara, a gente esqueceu de um monte de seriado. Não é a ideia do episódio,
né, cara, falar sobre todos os seriados que a gente gosta. E a gente, sei lá, talvez futuramente o QuimeraCast pode fazer talvez até um episódio pra cada seriado, mas vamos falar só sobre seriado, o resto é da vida, porque são vários seriados.
Você está ouvindo QuimeraCast.
Vamos agora para uma parte muito importante desse QuimeraCast 33, que é o Jabá. É agora, Delay, que eu quero ver se você tá afiado mesmo no QuimeraCast. Pra começar, pra você que quer mandar o seu e-mail pro QuimeraCast, tem que mandar o e-mail pra onde, Delay?
Pra mandar o e-mail aí com suas reclamações, sugestões, etc., para quimeracast@gmail.com.
Olha aí. E o nosso Twitter pra você nos seguir é o que, o Delay?
Basta você clicar em follow me, @quimeracast.
E o nosso Facebook?
facebook.com/quimeracast.
No Facebook é importante a gente colocar que você pode curtir, compartilhar, deixar seu comentário, tudo mais. É muito importante que você contribua com a gente aí nas curtidas e compartilhadas. E se você quiser baixar o nosso episódio, também tem como fazer pelo Facebook, mas também tem o nosso blog, que é o quimeracast.podomatic.com. Lá você pode ouvir e baixar quando quiser o nosso episódio, e também tem o nosso feed na página, que você pode receber o episódio sempre que sair um episódio novo, você recebe no feed, fica sabendo. Muito bom. Inclusive tenho novidades para a galera que usa o iTunes. Eu fiquei sabendo hoje, né, que o iTunes está funcionando para o QuimeraCast. Então, se você é assinante do iTunes, você pode assinar o QuimeraCast pelo iTunes lá no Podiomatic, e você vai receber o episódio toda semana e todo sabadão aí com a
gente. Olha só, cara. Isso é uma boa notícia, filho.
É uma ótima notícia, cara. Excelente, excelente, cara. Muito bom mesmo. E galera, eu quero ver comentários sobre seriados que vocês mais gostaram e tudo mais, pra gente falar aqui no próximo episódio e tal. A contribuição de vocês é muito importante. Então, ficamos por aqui. O nosso muito obrigado. Esse foi o QuimeraCast, capítulo 33 da nossa história. Aqui quem falou foi Filipovski Della Fuente. Do outro lado da linha foi
Delay Guitar.
É isso aí. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
Tchau.
QuimeraCast.
Ei! Pô! Vocês esqueceram de Aliens?
Pô, QuimeraCast, vocês esqueceram de falar do Doctor Who?
Ei, tem o Dexter.
O mundo é dos jovens.
Tem Sex and the City.
Esqueceram de falar do House?
Vocês esqueceram de falar do Band of Brothers?
Esqueceram de falar do Maluco no Pedaço.
South Park.
Veronica's Mars.
Futurama.
Ou Si.
Monty Python Flying Circus.
Malhação.
CSI.
CSI de novo.
É, o outro CSI também.
Aquele outro CSI que é diferente do primeiro, do segundo e do terceiro.
Ei, tem o Law and Order, que é quase
24 horas.
É, tem o The Office.
Blossom Russo.
Nossa, Blossom. Seinfeld.
Ava de Grineira.
É, Supernatural.
Fringe.
Vi.
Sherlock Holmes.
Elementary. The Mentalist.
Roma. Spartacus. E faltou o Last Nest Banana.
Ah, bota essa galáctica.
Não, Last Nest Banana.
É?